Estamos de volta aqui no Tarde Nacional, na sua Rádio Nacional AM 1130. Olha, a pandemia do novo coronavírus, né, e essa mudança que a gente teve, né, de ter que trabalhar de casa, fazendo home office, né, mudou a nossa rotina. A gente está entrando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nessa flexibilização, mas a gente vem aí há quase 3 meses, né, nesse esquema de home office, e muitas empresas vão continuar com esse sistema, né, até as coisas realmente acalmarem de vez. Ou quem sabe, talvez esse não seja o nosso novo normal. Só que, às vezes, trabalhar em home office, se a gente não tiver disciplina, a nossa coluna sente. E sente muito. Por isso, vamos conversar com o Dr. Antônio Krieger, que é ortopedista do Hospital Marcelino Champagnat, né, para falar um pouquinho sobre esses cuidados que a gente tem que ter em se tratando de coluna. Boa tarde, doutor Antônio.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional.
Doutor Antônio, eu vou falar para o senhor que, assim, independente de estar trabalhando de home office ou não, minha coluna, a minha má postura já é uma coisa natural. Imagino que a gente em casa, a gente tem ainda menos cuidados. É isso ou não?
É isso mesmo. Sabe que aqui a queixa de pacientes com dor nas costas relacionado ao home office, às questões ergonômicas, aumentaram bastante nesse último mês, e alguns fatores têm contribuído para isso. O primeiro é a questão de ergonomia, realmente. A mesa da sala de jantar se tornou um novo escritório para muita gente. O próprio sofá, pessoas trabalhando com notebook no colo, ou seja, situações que não garantem uma postura adequada, que não tem os cuidados de ergonomia, que acabam levando a uma sobrecarga das estruturas musculares, dos discos, e causa bastante dor na população.
Eu, quando estou em casa, quando eu consigo trabalhar de casa, quando eu tenho que ver alguma coisa, posso gravar alguma coisa de casa, o meu escritório é no sofá, e o meu sofá já está pedindo arrego. Ou seja, eu saio de lá completamente torta, doutor. Agora, essa dor nas que a gente sente nas costas que o senhor mencionou, isso é problema de coluna ou não?
É de coluna. A coluna, ela é feita pelas vértebras, os ossos, pelos discos, que são os amortecedores de cartilagem, a parte neural, a medula e raiz nervosa, e também pela musculatura. A vasta maioria dos quadros de dor lombar relacionadas à postura é por sobrecarga muscular. O músculo entra num processo de respiração anaeróbica, acumula ácido lático e causa bastante dor mesmo. Por isso a importância de nós cuidarmos sempre da postura e da ergonomia. Trabalhando em casa, agora em home office, garantir que tenha uma cadeira adequada, com um encosto para que nós possamos apoiar as costas, que os pés fiquem sempre apoiados no chão, cadeiras muito altas, que as pessoas fiquem com os pés balançando, faz com que também o peso do corpo fique todo na região lombar, não é distribuído para as pernas. Então, no caso, às vezes até botar um livro, uma caixinha para que a pessoa consiga pisar ajuda bastante também. Além disso, cuidado com a tela do computador. Normalmente no escritório as pessoas trabalham com a tela na altura dos olhos, com desktop. Em casa, trabalhando mais com notebook, no sofá, na mesa, a tela fica mais baixa, isso faz com que as pessoas fiquem com o pescoço mais fletido, olhando para baixo, e começa também a ter dor na cervical, dor no pescoço.
Essa dor na cervical, essa é, para mim, a pior dor, que é você muda o travesseiro, você muda um monte de coisa e ela continua te acompanhando.
Fica aquele torcicolo contínuo, né?
E isso também é um problema de musculatura, doutor Antônio, ou não? Isso também é de má postura, dos vícios que a gente carrega?
Acima de tudo, é por sobrecarga muscular, exatamente relacionada à postura. Dor cervical é algo que aumentou muito a incidência nos últimos anos pelo aumento da incidência do uso dos smartphones já, né? Então, todo mundo hoje tem o seu smartphone, o tempo todo utilizando os aplicativos, navegando na internet, e ninguém levanta as suas mãos para deixar o telefone ao nível dos olhos. Nós baixamos a cabeça para que olhe ao nível da mão. E isso já tem causado um quadro de dor cervical já bastante alarmante aí na população de maneira geral, e agora com home office ainda aumentou a incidência da dor lombar também por essas questões de ergonomia.
Tem uma outra coisa também, doutor Antônio, quando a gente sente dor em casa, né, ainda mais agora, nesses últimos meses, que estava todo mundo meio que em casa, aquela farmacinha que a gente tem dentro de casa, né, é só uma dorzinha muscular, vamos tomar um remedinho, isso também não é recomendado, certo. Né?
A dor é um alerta do organismo que alguma coisa não está legal. Naturalmente, nós ficarmos nos automedicando e negligenciando essa dor, podemos perder o timing, o tempo correto de diagnosticar e tratar algo que poderia ser muito simples e às vezes já não se torna tão simples por perder esse momento ideal. Claro, uma dor, um torcicolo, uma dor nas costas que durou um ou dois dias, que tomou um analgésico aí, tomou um relaxante muscular e foi embora, isso é tranquilo, todo mundo vai passar na vida praticamente por uma situação dessa e é bastante inócuo, bastante inocente. Mas quando nós temos dor que dura mais do que já 3 dias, uma dor que já se torna mais incapacitante ou que não tem alívio pleno com o uso de medicação ou até o paciente percebe a necessidade de um uso contínuo de medicação, todo dia tem que tomar um remédio de manhã para poder funcionar bem, ou toda noite antes de dormir precisa tomar um anti-inflamatório, senão não consegue dormir de dor. Isso já é um sinal de que tem que procurar ajuda médica.
Tem uma coisa também, um outro hábito, né, que a maioria das pessoas não conseguiu manter, é exercício físico regular, né, durante esses últimos meses. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pilates, né, e tô sentindo o corpo todo doído. Primeiro pela falta de alongamento, né, e segundo pela falta mesmo do pilates. Isso também deve ter contribuído, né, para a gente aumentar essa dor, né?
Sem sombra de dúvida, essa é uma outra questão que nós temos abordado muito com as pessoas. Com a quarentena e o isolamento social, as pessoas deixaram de ir na academia, na sua aula de dança, de luta, de natação, fazer uma corrida no parque, e tornou as pessoas mais sedentárias. Para termos uma ideia, um estudo foi publicado no JAMA, que é um dos principais jornais médicos do mundo de publicação, avaliaram pessoas que faziam caminhadas diárias em torno de 6 mil a 10 mil passos. E durante 3 semanas eles limitaram a 1.000 a 1.500 passos somente por dia. Depois de 3 semanas, essas pessoas já tinham alterações no organismo como perda de massa muscular, aumento da gordura visceral, a gordura do abdômen, resistência periférica à insulina, ou seja, o pré-diabetes, piora do metabolismo lipídico, ou seja, as pessoas já não estavam metabolizando a gordura do alimento tão bem. Então, 3 semanas que a gente deixa de fazer uma atividade física regular, a gente deixa de se movimentar, de caminhar para o trabalho, de subir escada, o nosso corpo já sente isso metabolicamente, fisicamente, isso impacta de maneira grave na nossa saúde.
Eu acho que de uma maneira geral, com raríssimas exceções, doutor Antônio, a maioria das pessoas fez tudo errado, né? Primeiro, uma postura em casa, ficando deitado no sofá para mexer no notebook. Segundo, a alimentação que acabou mudando completamente, até por uma conta, acho que de ansiedade mesmo, né? Todos nós, a gente...
Com certeza, todo mundo aí bebeu mais, tomou mais vinho à noite, mais cerveja, beliscou mais durante o dia, porque aí está em casa, o tempo todo tem acesso, vai lá, abre a geladeira, quando, né, dá uma olhada, acaba beliscando alguma coisinha, enquanto está no trabalho não tem esse acesso tão disponível, sem dúvida isso também pegou, né?
E isso tudo pode ser, e a falta do exercício físico, isso tudo pode ser quase que uma bomba atômica, né?
É uma combinação mortal aí. E realmente ninguém estava preparado, não foi algo que foi planejado, né? Vamos, ano que vem eu vou planejar trabalhar em casa. Não, foi algo que meio obrigatório para todo mundo, então não existia estrutura física de um ambiente de escritório em casa, não houve essa orientação com relação a questões de ergonomia, de ginástica laboral, de adaptação de exercícios dentro de casa, todo mundo foi pego de surpresa. E agora estamos sofrendo algumas consequências disso.
Então, doutor, algumas pessoas ainda vão permanecer no sistema de home office, outras empresas até estão achando legal, né, as pessoas continuarem nesse esquema, mas muita gente está voltando à vida ao novo normal aos poucos, né?
Ao novo normal, né?
Quem deve procurar um médico, procurar ajuda por conta desses problemas todos que arrumou aí ao longo dessa pandemia?
Reforço. Pessoas que têm dor por mais de 3 dias ou necessidade de uso mais continuado de medicação já é um sinal e uma importância de fazer uma avaliação médica.
Uhum.
Além disso, limitações funcionais, a pessoa não consegue ficar sentado durante longos períodos ou não consegue fazer uma caminhada muito longa, começou a ter perda de força ou de sensibilidade nos membros, formigamento, são todos sinais de alerta para fazer uma avaliação. A gente precisa entender que a estimativa hoje é que 30% das empresas mantenham o home office como uma medida de trabalho. Muitas viram o benefício disso, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Então, o home office não é uma coisa ruim. Se ele for bem feito, bem estruturado, com ergonomia, é uma alternativa razoável de se trabalhar. Mas aí a gente recomenda exatamente a adaptação dos móveis adequados dentro da casa, contratar um profissional de educação física que possa lhe passar um treino, um exercício dentro de casa, ou ao poder liberar para voltar a fazer atividade fora de casa, não deixar de fazer algum tipo de exercício físico, ter uma avaliação de um fisioterapeuta, de repente para fazer um pilates, um yoga, para um alongamento, orientar os cuidados posturais, ou seja, cercar-se de profissionais que possam cuidar da sua saúde e do seu bem-estar.
Certo, então para quem vai ficar mais tempo em home office, é bom olhar para isso tudo, principalmente para os móveis onde você trabalha, né? Quer dizer, na cadeira,
exatamente,
né? Certo.
Cadeira, altura da mesa, apoio dos pés, das costas.
O senhor falou para a gente não ficar com a perna balançando, mas e quando a cadeira é baixa? Também não é bom, né?
Também não, porque o ideal é que nós façamos um ângulo de 90 graus entre a perna e a coxa, o joelho. Né? Então ele tem que fazer um ângulo bem de 90 graus, um quadradinho. Se a cadeira é muito baixa, esse ângulo acentua. E isso sobrecarrega também o quadril e sobrecarrega o joelho.
Certo.
Aí vale considerar botar até uma almofada para aumentar a altura do apoio ali da cadeira.
E para quem vai voltar ao novo normal, também não pode sair daí desembestado, achando que vai para a academia, vai malhar todo dia, 3-4 horas por dia, porque tem que ser aos poucos também, né, doutor?
O retorno tem que ser progressivo. A partir de 2 semanas que ficamos parados, nós começamos já a ter perda de força e de condicionamento cardiorrespiratório. Então, quando retornar, quem nunca fez, ter necessariamente fazer uma avaliação e começar progressivamente, e quem já fazia atividade física, ao retornar, dá uns 2 passos para trás, na intensidade, na carga, no volume de treino, ter orientação de educador físico, exatamente para garantir que faça o exercício com saúde, evitando lesões.
Eu acho que essa pausa forçada que a gente teve durante esse ano de 2020, que ainda não acabou de todo, né, mas a gente espera que volte à normalidade, assim, de uma maneira segura, claro, sempre, mas fez a gente refletir muito também sobre isso, né, sobre o que a gente faz com o nosso corpo, como a gente estava levando a nossa vida até então, né, doutor Antônio?
Exatamente, com certeza muita coisa vai mudar. Já mudou, né?
É verdade. Tá certo, mais alguma coisa que a gente deva falar, doutor Antônio Krieger?
Eu acho que não. Cuidado com a postura, cerque-se de bons profissionais, mantenha o corpo ativo. Esse é o segredo aí para garantir uma vida saudável.
E nunca é tarde para começar a praticar sempre exercício, né? Tendo acompanhamento.
Exatamente.
Sempre é o momento, né? Tá certo.
Com certeza.
Doutor, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade, viu?
Estou à disposição, um abraço.
Um abraço, obrigada. A gente conversou com o doutor Antônio Krieger, ortopedista do Hospital Marcelino Champagnat, né, que conversou com a gente aqui no Tarde Nacional. A gente vai no intervalo, mas volta já já, fica ligado.